Foi meu aniversário. Passou
Foi, então.
aí. Recebi vários parabéns, inclusive. Obrigado, pessoal.
Parabéns,
parabéns,
Du, mais uma vez.
Obrigado, obrigado. qual que é o tema de hoje, mano?
O tema de hoje é... Vamos continuar falando dessa busca infindável e incansável, porque tem que ser, por um novo trabalho, né, Edu? Que a gente só termina quando acaba. Ou só acaba quando
acaba
termina.
Acaba quando termina. Eu acho que é meio que... Dá mesmo, né? É um pleonasmo? Dá, né? É um pleonasmo, você que é do mundo...
Eu diria que sim, é um pleonasmo. Só acaba quando termina, só termina quando acaba. É a mesma coisa, poteiro ou putaro, como eles diriam aqui.
É que, não sei. Tem um significado muito, muito intenso pra mim e pra Leca. Mas isso é uma história pra outro. Tem um significado muito intenso essa frase pra mim e pra Leca.
Ah, é? Por quê? Agora todo mundo tá curioso.
Mas eu achei que ela tinha falado pra você, por isso que você tá falando só acaba quando termina.
Não, mas é porque é uma frase que, né, as pessoas falam, assim, tipo... Mas eu não sabia que tinha uma história a mais, agora todo mundo quer saber.
Nossa, só acaba quando termina é o nosso lema, Leca e eu. que isso?
Altas aventuras?
Mas eu vou falar disso no final do vídeo, pro pessoal ficar fazer
tá
o hook
bom.
Até o final.
Todo mundo curioso agora, do Faz de Propósito. Se eu ver depois no YouTube, que o pessoal ficou pulando pro final só pra ver o que... chateada, só queria deixar claro.
Não, pelo amor de Deus, gente. Assiste o vídeo inteiro aí.
É
isso aí. Foi igual eu fiz meu desafio do Plank lá, que eu deixei. Assista até o final aí, pessoal. Não tem nada no final, na verdade, né? Eu tô só lá...
Não, mas no final a gente vê que você ficou quase 5 minutos fazendo uma prancha, que é bem admirável.
É, fora que se você cai daquela prancha, você cai de cara no chão.
Ai, caralho, é verdade.
Eu tava assim, igual um pinguim travado, assim. Eu não queria... ameaçar cair, nem nada, sabe?
Eu achei muito legal, eu nunca tentei fazer prancha assim, mas eu achei bem interessante, eu super tentaria, mas acho que eu não ia passar de 2 minutos, não.
É meio difícil mesmo, é uma questão de acostumar também.
Sabe que, por falar em prancha e esportes, eu, nessa minha fase, né, que eu tô aí procurando emprego, sem parar e tal, e aí também comecei a ler um livro que não tem nada a ver com emprego, mas só pra distrair um pouco a minha cabeça, mas é muito, muito interessante o livro, chama Breaking the Age Code. E ele fala sobre como você envelhecer de maneira saudável, sabe? Como que você, tipo assim, quebrar todas as barreiras que as pessoas falam que existem em relação ao envelhecimento, ou tudo que pode acontecer ou vai acontecer quando você vai ficando mais velho, e envelhecer de maneira saudável, viver muitos anos, até mais de 100 anos, com muita saúde e tudo mais. Então, assim, é o que eu quero pra mim, né? Eu quero viver até mais de 100 anos, com muita saúde. Comecei a ler o livro e amei, assim, e tô devorando esse livro. E aí, eu lendo um pouco, assim, das histórias tal, e me inspirando, eu decidi que eu vou voltar a fazer natação. Voltar porque eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade, né? Mesma coisa que eu vou começar a fazer aula de natação.
Só recomeçar.
Eu vou recomeçar, Edu. Eu já comecei a fazer aula de violão durante essa minha fase de busca de trabalho, e agora eu vou começar a fazer aula de natação também.
Olha aí. Já tem uma piscina? Você vai nadar no mar? Como é que é?
Não, vou nadar
na piscina. Não dá, né?
Não, academia. Vou na academia, vou nadar na piscina e fazer aulinha e maravilhoso, meu. Espero fazer pelo menos... Eu adoraria fazer 3 vezes por semana, mas 2 eu vou ficar feliz. E vou continuar fazendo as outras coisas que eu faço. Mas, nadar. Vou nadar.
Interessante. Eu preciso fazer pickleball, que aqui pickleball tá na moda, mas sabia que... Olha aí, fica aí a dica pro Ovo e pra pessoal do padel. Que o pessoal tá falando assim, ó. Pickleball é muito interessante, o pessoal tá adorando, é um negócio que assim, tá bombando, cresceu muito assim, sei lá, crescimento de 200% semana por semana, só que não é um esporte que foi ainda, ou que chegou assim, tem campeonatos e tal, mas eles não sabem se vai rolar assim pra tipo uma Olimpíadas, por exemplo, sabe? Uhum. Então falando que tem mais probabilidade do padel ir pra Olimpíadas do que o pickleball. E o padel, ou paddle, ele é muito mais forte no Brasil. O pessoal do Sul joga muito padel. Muito mais do que pickleball. Então, quem sabe o Brasil
agora,
vai ter uma estrela aí.
O que é pickleball?
Pickleball, ou cucumber ball, ele é o... É um esporte que parece um tênis, mas é um mini tênis. É quase um ping-pong, na verdade, só que você tá dentro da quadra, né? Então imagina-se uma quadrinha de tênis minúscula. E aí você... Enfim, você joga em dupla... Uma quadra, sei lá, deve ter uns 4 metros por 3, alguma coisa assim, ou 5 por 3 de cada lado. E o padel, a diferença é que ele tem um, como se fosse um aquário. Você tem vidro atrás, do lado. E, na verdade, do lado é rede, né? Atrás tem vidros. Então, você pode fazer a bola bater lá no vidro atrás pra ela voltar pra quadra do inimigo.
Uhum.
Então, a sacada, o padel, é mais entretenimento, assim, né? Porque você tem... Não é entretenimento no sentido, né? Coitado dos jogadores. No sentido de, assim, tem mais ação, assim. Tem uma ação... É mais curioso pra quem tá assistindo, sabe? O fato da pessoa ver, pô, a bola bater na parede, sabe? Pickleball é mais um mini tênis, assim. Mas...
Nossa, eu vou
Tá
pesquisar.
aí.
Não, não conheço, não. Você tá jogando isso aí?
Não, não tô. Eu queria jogar. O grande ponto é que eu queria começar, porque todo mundo que joga e vai ser um bom ponto de conversa, sabe? Você tem um assunto pra fazer com as pessoas, essas coisas a mais.
Sim.
Porque eu tô nessa fase aqui, né? Meu networking aqui, eu tô tentando tornar ele real. Inclusive, rolou um mega networking aqui que eu fui convidado, que eu falei, caralho, eu acho que, não sei se vale pra esse vídeo, eu posso comentar nele, eu fazer um vídeo só disso. Talvez se a gente colocar
Comenta,
trechos,
comenta um pouquinho.
faz sentido. É, foi um
Foi
negócio muito
legal.
louco, porque eu lembro que a gente falou, né, coisa, networking é assim, é o negócio, né, tipo, conhecer gente e tal. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um cara que tá criando uma plataforma pra comunidades, e esse cara, ele é mais ou menos conhecido, chama Nusayer, e é, ou, como se fosse assim, yes sir, no sayer, só que aí você dá um stress no end. É, ele é árabe, ele é, na verdade, israelense, ele é palestino, e ele tá fazendo essa plataforma, já deve ter mais ou menos uns... Ah, deve ter um pouco mais de um ano. Agora sim, né? Produção começou, né? Mais de um ano. E ele é um cara muito conhecido por fazer aqueles vídeos de um minuto por dia, sabe assim? 1 minute, and that's 1 minute every day. Ele faz as dicas que ele fazia isso no Facebook por muitos anos. Fez isso, assim, sei lá, um ano inteiro, há 7 anos atrás. E aí, esse cara tá agora em São Francisco porque ele tá querendo aumentar a adoção da plataforma dele. Só que, nesse meio tempo, acho que uns 8 meses atrás, um dos membros do time dele veio falar comigo, pedir, enfim, feedback, pedir pra testar a ferramenta deles, como é que eu usaria numa comunidade, etc. E beleza, a gente manteve contato e tal, ajudei os caras de feedback. E aí, eis que... Bom, agora vai fazer um mês, né? Mês passado, esse cara falou assim, Edu, o nosso CEO, o Nusayer, o Nas, ele vai estar aqui. Ele quer te encontrar e tal, você tá disponível dia tal? Eu falei, pô, pode ser. E eu pensei assim, ou vai ser um café, ou ele falou assim, ele vai organizar um negocinho. Eu falei, vai organizar um negocinho, vai ser tipo, lá vai uma conferência, vou ter que, sabe, expectativas zero, assim. Aí, era um domingo de tarde, assim, domingo 2 da tarde. E a Leca tava aqui nessa semana. E aí eu falei, nossa, vamos ver se tá pra gente ir, né, tal. Ela falou, não, vamos lá, pode ser legal, tal. Eu falei, tá bom, vai, vamos. Aí, não era na cidade, era tipo... É como se fosse, pra quem tá em Dublin, como se fosse, tipo, em Athlone. Não, é... Como se fosse, sei lá...
Kildare?
Drogda, assim, sabe?
Ah, tá.
40 minutos, assim, talvez menos, né? Menos do que... Scaries, vai, seria em Scaries.
É, Scaries.
Assim, tipo, não é tão perto. E aí, eu falei, nossa, putz, será? Vamos, vai. A gente chegou, tipo, 1h30 atrasado. E... Não atrasado, né? Começou, era das 2h, sei lá, às 6h, assim. Aí a gente chegou, tipo, 3h30. Expectativa... Só que foi até ótimo isso, eu vou explicar por quê. Chegando lá, é uma mansão enorme.
Que
e
da
hora. Tinha, assim, umas 25 pessoas. E todo mundo selecionado a dedo. Não era assim, 25 pessoas aleatórias. Inclusive, conheci gente muito interessante, gente que eu falei, que isso? Você chega lá, é uma casa enorme, aí lá nos fundos, tipo, uma área aberta com churrasco e tal, rolando. E aí ele me viu e chegou assim, Edu, não sei o quê, pô, que legal que você veio. Edu, né? Ele chama, pessoa, sei lá, por que chama Edu, não fala Edu. Aí ele, pô, você trabalhou na Wix, né, na Dropbox, sei lá. Eu falei, caraca, você sabe o currículo inteiro.
Uau!
Falei, não, claro. E você? Perguntou pra Ellen, né? Ela trabalha no TikTok. Eu falei assim, TikTok? Oh, não, incrível. O que você faz lá? Ela falou, cuida do time aqui de quality e tal. Aí, beleza. Aí ele chegou no meio do barbecue e falou, pessoal, para. Minuto de silêncio cada um aqui. Eu preciso apresentar um casal incrível que chegou aqui. Esse aqui é o Edu, não sei o que. Aí me descreveu. Esse aqui é a Ellen, não sei o que. Eu, caraca. E aí ele falou assim, tem um monte de gente aqui que é de comunidade, não sei o que, investidor. Tem gente que trabalha no TikTok também. E é isso aí, pessoal. Vai lá, go networking.
Que incrível!
E ele fez isso pra todo mundo que chegava depois, pra a pessoa não ficar meio perdida. E eu achei ótimo por isso, chegou atrasado, foi um ótimo ponto. Porque depois chegaram mais 2 pessoas, mais 2 casais, depois a gente... E foi a mesma coisa, ele apresentou e tal. Na verdade, era um pai e um filho, e depois um casal que chegou. E esse pai e um filho, o cara tem um canal no YouTube, sei lá, o cara fatura 2,5 milhões, acho que por de AdSense por mês, um negócio absurdo.
Uau!
Assim, tipo, eu falei, nossa, a galera tá num mundo assim... Muito distinto. Diferente.
Outra realidade, né?
Caraca. É muito outra realidade, muito outra realidade. Tem um moleque de 16 anos que conseguiu uma. Tem uma empresa que ele conseguiu um. Eu não sei se ele vendeu a empresa, se ele tá num funding de 10 milhões que ele já levantou pra crescer a empresa. Acho que ele levantou um funding. Mas 16 anos de idade? Pelo amor de Deus, o cara
Mano.
tinha aparelho de no dente ainda,
Que
sabe? De
absurdo.
adolescente. Espinha, espinha. E já tem investimento. Aí eu falei, caraca. E foi incrível, porque aí eu conheci o cara da casa. O cara aparentemente faz festas. Toda semana tem pelo menos umas duas, três festas. Eles iam fazer um poker para alumni de Harvard no dia seguinte.
Nossa, uau.
Aí tem uma piscina que eles fazem tipo uma corrida de barquinho dentro da piscina. Foi um negócio absurdo. Falei, nossa, essa galera tá num outro patamar de rolê aqui. E, enfim, foi incrível, foi
Caramba.
incrível.
É
Depois eu vou
incrível
mandar. Eu
você ter
espero ter
sido
vídeos.
convidado. É,
É,
mas
mais
foi
ainda.
incrível. É.
Eu era com certeza o menor
Demais.
peixe daquele barco, daquele navio, daquele rio. Menor peixe do rio? Não, é peixe no rio? No lago?
Ó, eu não sei, mas o que importa é que você tava no rio. Ou no barco, enfim.
Exatamente. E aquela
Né?
coisa, ah, você é a média das 5 pessoas que você se rodeia. Eu, naquele momento, estava rodeado por 5 pessoas muito acima da minha média, elas levantaram minha média. Mas eu acho que o que é legal é que mostrou, abriu muita possibilidade de assim, nossa, quero fazer contato com essa pessoa, quero não sei o quê. Tipo, desperta interesse em coisas que eu talvez não estava pensando tanto. É, a questão de meetups mesmo, de fazer encontros, eu estou fazendo alguns aqui, mas. De tentar fazer mais para encontrar essas pessoas. Algumas ideias do que. A própria forma que eles conduziram isso tudo foi muito legal, de como que você cria um nível mais ainda interessante de engajamento. E aquela coisa de. Eu acho que eu falei disso num post que eu fiz, quando eu fiz a postagem dos meus 39 anos. Que foi como que você servir volta para você muito mais do que simplesmente você tentar conectar. Ou com mútuo interesse, ou simplesmente tirando o interesse das pessoas. E é muito comum a pessoa querer conectar porque ela tem interesse em você, né?
Sim.
E o fato de, pô, esse cara, né, o Nas, ele tava lá servindo todo mundo. Ele não tava ele tentando criar, assim, uma necessidade para ele. A gente sabe que, no fundo das contas, que ele quer que a plataforma dele seja utilizada por essa galera, que ele receba investimentos, que ele. Enfim,
Sim.
esse é o plano, mas ele, no momento nenhum, foi falar disso, sabe? Então, é legal que ele, pô, eu vou servir vocês primeiro. E aí, daí, vai pra frente, né? Então, foi muito bom,
Incrível.
incrível.
E conectando isso, claro que são proporções totalmente diferentes, mas eu sei que isso aí também é um assunto que dá para você falar muito mais, mas é só conectando com essa questão de servir, de ser útil, né, de alguma forma, tal. E a gente vem falando aqui já nos nossos videocasts ou podcasts sobre o networking no LinkedIn e tudo mais, e até de estar ativo, né? E aí o que eu tenho feito também nas últimas semanas é cada semana eu vou lá e eu publico algum artigo, assim, que eu escrevo, né? Não precisa ser nada super longo, mas eu publico alguma coisa que eu escrevo para tentar, enfim, adicionar valor de alguma forma, ou dividir alguma coisa que eu aprendi, ajudar as pessoas nessa coisa de desenvolvimento pessoal, que eu gosto bastante de falar, tudo. E foi uma coisa que eu percebi que é exatamente isso que você falou, sabe? Eu tô fazendo ali e eu não tô fazendo com uma expectativa, assim, sabe? A minha única expectativa é, tipo, poder dividir alguma coisa que vai agregar valor para alguém, sabe? E eu tô sentindo que tem um retorno muito legal, sabe? Das pessoas comentarem, ouvirem agradecer. Mas, assim, você tá sendo visto, né? E isso é muito importante pra gente que
Exato.
tá buscando trabalho, pra tudo na vida. Eu até pensei assim, quando eu conseguir um trabalho, eu não vou parar de publicar os meus textos semanais no LinkedIn, sabe? Eu quero continuar criando conteúdo, eu quero continuar podendo dividir e agregar valor de alguma forma para as pessoas, porque é isso que vai fazer as pessoas lembrarem de você, é isso que vai fazer as pessoas pensarem em você quando elas, né, enfim, tiverem alguma coisa interessante ou precisarem de alguma coisa, tiverem alguma oportunidade ou, enfim, ou só lembrarem de você com gratidão mesmo por você ter ajudado ou agregado alguma coisa para elas. Então, isso é uma coisa que tem sido bem interessante, assim, pra mim. E eu sei que você faz isso há muito tempo no LinkedIn, né? Você tá sempre lá, tá sempre dividindo, compartilhando, produzindo coisas. Então, tá sendo muito legal fazer isso no LinkedIn agora também.
Exato, exato. Vou dar uma dica para você e talvez para as pessoas com questão de como você fazer um bom networking de uma forma. Uma coisa muito simples que pode funcionar muito bem. Que é. Imagina. Sabe o que é um CRM? Você sabe o que é um CRM,
Sim.
o sistema, né? Para
Sim.
quem não sabe, o CRM ele é um. Ele é, na verdade, o termo, né? É você ter um Customer Relationship Management. E isso geralmente é uma plataforma ou formas de você criar uma relação com seus clientes. Como é que funciona isso enfim, forma resumida, né? Você ter uma plataforma tipo um HubSpot, um Salesforce, etc., que te dá vários insights, vários insumos sobre uma pessoa. Você tem vários triggers, né? Vários, assim, momentos de você tomar uma ação com ele. Aliás, mas você que está no mundo de customer success, está pesquisando isso, tem um pouco a ver com isso também, né? Você usa CRM, eles falam de CRM no CSM também, no mundo de customer success.
Sim. Eles falam de CRM, sim. Eles geralmente as vagas pedem que você tenha experiência com CRM, mas também existem algumas plataformas específicas para customer success, que eu estava até explorando uma das a que é mais conhecida pelo que eu tenho pesquisado, que chama Totango. E ele não, de certa forma, ele tem um CRM ali dentro da plataforma. Talvez eles estejam tentando, sabe, colocar uma roupa nova no CRM para tentar vender agora, porque o customer success é uma área que está em crescimento. Mas então sim, tem tudo a ver.
Mas, legal, legal. E aí o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque quando você vai fazer um networking, você tem uma forma de você criar um mini CRM com pessoas que você acha interessantes. E aí o que eu quero dizer com isso? Então, imagina que você faz assim, ó, você tem. Pode começar com o Excel, tá? Você tem lá o nome da pessoa, onde ela trabalha, onde ela está localizada. E ou talvez uma coisa recente que ela publicou, talvez uma coisa recente que você viu que ela tem interesse. Se você já souber alguns interesses dela, você pode colocar os interesses dela. E aí você basicamente tem lá como se fosse uma inteligência de como engajar com ela de forma mais eficiente. Porque o que é o normal de um networking fraco, uma pessoa ruim de networking? Ela chegar e perguntar: e aí, tá tudo bem? Ou e aí, como é que estão as coisas? Ou e aí, como é que tá São Francisco, Edu? E é legal, né? Mas é muito raso. Tipo, vai tirar de mim ali, tipo, ah, não, tá legal, não, tem um. Pô, legal. Agora, vou dar um exemplo de uma coisa que tá acontecendo aqui, por exemplo. Eu tô procurando uma casa, né, um apartamento para alugar permanente. E pessoas daqui sabem, pessoas que trabalham comigo sabem. E aí elas chegam e falam assim: pô, e aí, Edu, como é que foi aquela casa X que você foi ver ontem, que você comentou, que estava super interessado? Olha como muda. A forma com que eu vou responder não é assim, ah, tá legal, porque essa pessoa perguntou de uma casa específica que eu falei que ia ver, que eu tava super interessado. E o fato dessa pessoa ter lembrado, primeiro, foi super legal. Segundo, o fato de ser específico me dá uma resposta, dá uma chance de dar uma resposta melhor. E o mais interessante do isso é que a pessoa não tá falando dela. Ela tá perguntando de mim, ela tá tirando de mim a informação. E isso é muito legal, porque esse tipo de network não precisa. Ele não tem um objetivo final, assim, de tipo, ah, e agora eu vou soltar minha venda, aqui, meu pitch, né? Não, você tá. É como se fosse um checkpoint. Você tá só ali, medindo a temperatura ali, mantendo aquecido, sabe? Mantendo o café quente. Isso é muito legal. Então você pensa assim, imagina que você tem aí no seu networking, sei lá, vamos pegar aí, dá um exemplo de uma pessoa interessante que você encontrou, você fez um monte de mentorias aí, conversou com pessoas e tal. Tem alguém interessante?
Sim, eu acho que uma das pessoas que foi mais incrível de conhecer foi o Rod, que é meu mentor no, do ADP List, que é
Como
búlgaro e
você
mora em
descreveria
Barcelona.
três características do Roddy?
Ele é knowledgeable, como fala isso em português?
Não, bom, tem conhecimento.
Ele tem muito conhecimento, ele é honesto e ele tem carisma, assim. Ele é uma pessoa muito legal de conversar.
Legal, legal. Bom, dentro dessa questão de carisma, eu gosto de conversar. Você tem algum que você tem de exemplo assim? O que tornou essa conversa interessante? O que você achou legal dessa conversa? O que chamou sua atenção?
Assim, a gente teve duas conversas, né? A primeira, ele me ajudou a me preparar para uma entrevista de emprego. E na segunda, eu, como não tinha conseguido a vaga, ele começou a trabalhar comigo, tipo um processo que ele faz com os mentees dele, né? Os mentorandos dele. Então, ele foi avaliar meu currículo, me fazer algumas perguntas, assim, para meio que, tipo, me provocar para eu pensar e tal. Mas o que eu gostei na interação com ele foi que ele me escutou, assim, sabe? Ele, tipo, tava realmente interessado no que eu precisava e tava realmente interessado em me ajudar de alguma forma. Então, ele me escutou, ele colocou, tipo, atenção ali, colocou esforço, sabe? Ele foi, olhou meu perfil no LinkedIn, olhou meu currículo, ele escutou tudo que eu tinha para falar para ele viu o que eu tinha escrito quando eu pedi para fazer a mentoria para ele, o que eu tava esperando daquela sessão, sabe? E ele trouxe tudo isso para mim. E ele, além disso, depois que a gente fez a mentoria, por exemplo, na primeira vez que ele tava me ajudando com a preparação da entrevista e eu não conseguia vaga, eu nem escrevi para ele, eu tava chateada, tudo. Ele me mandou mensagem duas vezes no LinkedIn, falando: e aí, como que você tá? Como que foi sua entrevista? Você tá precisando de ajuda, sabe? Tipo, ele foi atrás de, tipo, oferecer mais ajuda e mostrar que ele tava, tipo, à disposição, assim. Então, isso tudo foi bem legal.
Então, esse interesse que ele tem, você pode até tomar notas. Então, o que você poderia fazer, por exemplo? Você poderia agora, enfim, que você vai conversar, você for conversar de novo com ele e tal, você dá mais um update, fala assim: olha, enfim, fiz isso. E você? Eu vi que você falou sobre o assunto tal. Alguma coisa que você sabe que é de interesse dele, e você levantar agora a bola dele, tá? Levantar uma coisa que ele tem interesse. E talvez perguntar: qual o seu grande objetivo para daqui, pro final de agosto, sabe? Tenta ser específico, em vez de falar assim: ah, algum grande projeto, algum grande objetivo pro, sei lá, final do quarter, final do mês que você tá almejando, ou pro final dessa semana, qualquer coisa que você tá mais focado nessa semana. Joga alguma pergunta que seja mais específica e guarde essa informação que ele vai dar. Então, por exemplo, ele fala assim: ah, por exemplo, final dessa semana eu tô doido para ir levar meu filho para pro piquenique, e sei lá, a gente vai para, não sei, vai para as montanhas, acampar, e vai fazer um piquenique lá. Fala: pô, que legal, anota no seu CRMzinho, né, seja uma planilha de Excel, seja um caderninho, onde for. Você põe lá: road, piquenique, dia tal. O que você vai fazer no dia seguinte do dia do piquenique? Você fala assim: como é que foi o piquenique? Seu filho gostou? Entendeu? Você vai ser específico, porque você sabe. Só que assim, não é todo mundo que tem uma boa memória de elefante. Então, o que você tem que
Eu
fazer é
não tenho.
anotar. Eu costumo ser bom para lembrar dessas coisas. E talvez lembrar de fisionomias e lembrar de alguma coisa relacionada àquela fisionomia. Eu sou péssimo com nome. Então, assim, às vezes eu encontro alguém que eu sei que eu já vi, não se faço ideia do nome da pessoa, mas eu sei, às vezes, alguma coisa relacionada a ela. Tipo, se eu encontrei ela num evento, se foi alguma questão, alguma coisa de Dublin, se foi trabalho, etc. Então, é legal fazer isso. É uma forma de você trazer mais valor para o networking do que simplesmente: e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Como é que foi o fim de semana? Tipo, é muito genérico, né?
Porque não é todo mundo que faz isso. Na verdade, a minoria das pessoas faz isso, né?
Sim, exatamente. Exatamente.
Legal, curti.
Mas e aí, a gente tava falando de um monte de coisa aqui. Vamos falar, entrar no assunto agora de trabalho.
A gente tá no assunto, né? A gente tá no assunto
Não,
trabalho.
está. Mas eu queria ver que as pessoas comentaram lá no vídeo. A gente fez já alguns vídeos desses e eu achei muito legal que o feedback tá muito positivo.
Tá muito legal.
Talvez, o que eu mais acho legal é que, apesar de a pessoa falar, a gente tá acompanhando nos nossos insights de analytics e tal, é um conteúdo longo, né? Então ele tem, assim, 40 minutos, 50 minutos. As pessoas estão assistindo praticamente tudo. Isso é muito legal. Então a gente às vezes não vê aquele volume de visualizações, igual você vê no vídeo de gringo e tal, mas a gente vê um volume de pessoas assistindo muito, que é muito bom, porque mostra que as pessoas estão interessadas, que o assunto tá legal e tal, e talvez não esteja chato.
Inclusive o
Mas
pessoal
vamos
que
ver.
entrou no grupo do WhatsApp já tem gente marcando encontro em Portugal. Pessoal que acompanha aqui os nossos podcasts marcando
Caraca!
encontro em Portugal para fazer networking, enfim, para trocar experiências. Eu achei isso super legal.
Caraca, que incrível. Muito bom, muito bom. Vamos lá, tem algumas. Bom, comentários aqui, bastante gente. O Valejas Júnior falou assim: ó, muito bom esses formatos, mais aprofundado, porque de correria o mundo já tá saturado.
Ah, muito
Curti,
verdade.
muito bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Curti bastante, sempre achei legal essa questão de ver a realidade adaptada, tarará, muito bom. Gostei muito do formato, tarará. Ah, bastante gente comentando sobre o formato, gostou muito.
Legal.
Nossa, muita gente aqui, não dá pra. Deixa eu ver se tem algum pessoal que tem a Shorts Anatomy 608, não sei se isso é, né? Shorts Anatomy 608. Falou que chama Personal Stylist, quando a gente comentou sobre o
Ai,
Tinder e
nossa,
tarará.
uma galera comentou lembrando qual era o nome, ou corrigindo a gente que o nome estava errado, né? Foi muito engraçado.
Pra isso que vocês estão aí, gente, pra ajudar a gente a corrigir esses nomes que a
Exatamente.
gente nunca lembra.
Tá certo.
Bom, muita gente falando mais realmente, agradecendo, curtindo demais, tarará. Aí a gente falou assim: ó, na minha empresa se paga mais para quem fala línguas escandinavas, tá? Que a gente tá falando sobre você falar um outro idioma, etc. Deixa eu ver
Ô, Du, no post que você compartilhou no LinkedIn do episódio, no segundo episódio de carreira, também tem comentários legais.
Ah, é?
Que você compartilhou
Deixa eu ver. Lá
no
no
LinkedIn,
LinkedIn? Vamos ver. Ah, olha só, tem um aqui bem legal. Sobre meu Kisser Camila 8628. Será que essas pessoas têm esses nomes gigantes assim porque elas não pegaram o username, aí o YouTube falou assim: pega esse aqui
E aí
mesmo?
elas só aceitaram, né? Não sei, mas
Estranho.
é doidinho esses usernames gigantes.
Bom, vamos lá. Gente, muito necessário esse vídeo. Faz uma semana que eu decidi aprender e manter meu LinkedIn ativo. Estou mais de um ano procurando trabalho, tarará, e algum projeto. Ah, beleza. Sempre negligenciei a plataforma. E olha aí.
Olha.
Na verdade, eu acho que essa decisão foi depois de ter um vídeo de vocês falando disso. E hoje assistindo como é que tem com 10 pessoas aqui. Já sei da seriedade de trabalho que fazem as pessoas. Estou tentando ler e manter o engajamento aqui, pessoal. Difícil. Sou péssimo leitor. leitor, assim, ficar lendo, tá, voz alta. Independente de ser dentro do jornalismo, tá, minha maior trava aqui é deixar o perfil organizado e atrativo. Acho que a plataforma não tão lógica quanto as outras costumeiras da rede social. É porque ela é menos cosmética, né, talvez. Mas, enfim, vamos falar disso. A informação que eu coloco no ambiente interno nunca sai do lugar que eu achei que sairia. Ou do jeito que eu achei que ficaria. Pensei em deletar meu perfil, criar um novo, mas perderia as conexões que já tinha. Depois faço uns vídeos sobre os custos da plataforma, testes, formas de utilizar e deixar o perfil atrativo. Caraca, parece que se vale manter o premium. Parece que ela jogou aqui o verde para eu falar do curso de LinkedIn que a gente tem. Não foi planejado isso. Mas a gente tem um curso,
Sim.
realmente, tem um curso de 1 hora, 1 hora e meia, talvez, de curso. É super rápido, que assim, como você cria um perfil do zero e alcança 1.000 visualizações na primeira semana.
Sim.
É, e eu fiz isso com um teste assim, do zero, criei uma conta do zero,
Foi.
mostro para vocês fazendo isso do zero. É, usei as palavras-chave certas, coloquei algumas terminologias, fiz conexões, conversei, engajei com as conexões que eu fiz, não simplesmente conectei por conectar, e bateu 1.000 visualizações numa postagem que eu fiz na primeira semana. Enfim, depois acho que essa conta foi banida, porque era uma conta fake, né? Uma conta que eu usei pro
Né?
teste. Eu não consigo mais acessar. Mas
Mas tá lá no
tá
curso
aí.
e eu vou
Tá
deixar o
tudo
link
lá.
também, né? A gente vai deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver assistir o curso. É realmente assim, ajuda muito. E outra coisa que eu percebi que tem aumentado a visualização no meu perfil também é justamente a questão do produzir conteúdo, sabe? Tipo, engajar com outras pessoas, né? Você ir lá na sua timeline do LinkedIn e engajar com os conteúdos que você acha interessantes. E também você produzir conteúdo também faz muita diferença. As visitas do meu perfil aumentaram muito depois que eu comecei a fazer isso.
É muito louco, você entra numa espiral. Por exemplo, eu fiquei um tempão sem postar coisa no LinkedIn. Eu tava usando ele muito ativo, depois fiquei muito, muito, muitos meses sem usar, sem postar nada. E eu ainda tava recebendo 2.000 visualizações por semana no meu perfil, pessoas
Olha,
acessando meu perfil.
sem
Então,
fazer nada,
assim,
né?
é conteúdo sem fazer nada, sem, literalmente fazer nada. Porque o LinkedIn, o algoritmo dele, diferente de outras redes sociais, ele não simplesmente favorece o que é daquele momento. Você às vezes vai ver postagem de uma semana atrás que tá ainda recebendo like, comentário. Tem
Sim.
postagem minha, assim, de artigo que, assim, tem 8 meses e tá recebendo comentário ainda. É igual o
Sim.
YouTube, talvez quem conhece como funciona o YouTube, ele é muito parecido. Você às vezes tem um vídeo de anos atrás que ele aparece na sua timeline porque ele é
É.
interessante, ou às vezes porque é parte dos seus interesses, e você continua engajando. Então esses vídeos continuam tendo views, tendo comentários. Mesma coisa com o LinkedIn, ele continua alimentando conteúdos interessantes na plataforma. É
É.
muito doido isso.
Isso é muito legal e é muito interessante porque realmente acontece isso. Eu vejo o pessoal interagindo com coisas que eu publiquei semanas atrás, meses atrás, e eu falo, nossa, legal que o LinkedIn ainda tá mostrando isso para as pessoas, né?
Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Beatriz Caldeira Gonzaga Burke, meio gringa, né? Edu Imar, obrigado por trazer informações valiosas pra gente. Essas contas são sempre relevantes, acrescentam muito, abrindo oportunidades para a comunidade brasileira. Massa, valeu. Fabiana Gomes. Thank you for this episode. And doing my. Olha, postou em inglês.
Postou em
I'm going to.
inglês, é.
I'm going through the same. Through. True. É assim que fala, mas true?
True.
True. True. I'm going through the same struggle Matt said. The same barriers, blockages regarding old recruiting processes and difficulty in networking. It helped me a lot. Thanks and good luck to us, Ma. É pra você essa aí, Ma.
Sim, eu já respondi já.
Eu vi. So, thanks for sharing, Fabiana Gomes. I'm sure the call.
Você é
Foi
muito
tudo bom.
besta. Fabiana
Massa,
Gomes.
massa. Eu vou ler uma spice aqui, um comentário. Aliás, lê você, mas porque eu sou péssimo. Eu vou postar e você lê,
Manda, manda.
você tem uma narrativa melhor. Eu vou mandar aqui primeiro.
É que eu sou da letras, né?
Dá letras. Aí você lê todas as letras. Eu não. Eu pulo.
Legal. Ah, boa, você mandou aqui. Perfeito, vou ler. Essa é da Luciana Menezes 147. Essa também, o handle dela já estava tomado já. Sinto que alguns tipos de cargos eles só dão preferência para quem é nativo. Por que estou dizendo isso? Sem querer desanimar quem está na busca por trabalho. Comecei a procurar casa e ninguém nem respondia. Daí eu mudei meu nome e coloquei o nome Irish. Me ligaram em todas as vezes, até mesmo para casas que eu já havia mandado. Então vou propor aqui você montar um currículo Irish e um brasileiro e mandar. Veja quem te chama as mesmas vagas. Eu só consegui uma vaga porque conheci. E aí não terminou direito.
Ah, é, ele cortou mesmo, não sei por quê. Ela não continuou.
Eu acho que ela deve não percebeu que tinha limite, sei lá, de caracteres. Mas, Du, olha só, ela tá falando de uma coisa séria aqui. Ela tá falando que. E você até falou
Uma xenofobiazinha?
de uma xenofobiazinha, é, tipo, será que as pessoas não entram em contato porque a gente tem um nome que não soa
Qual o nome dela?
irlandês?
Pergunta que eu fiquei curioso agora.
Lucy
Luciana.
Menezes, é.
Deve ser Luciana, né? Será que. Ah, como é que chama aquela atriz? Ah, não, é Jimenez, né? Que apresenta a
É,
televisão. Será que é ela?
quase, né? Na hora que eu fui ler o nome dela, eu também pensei
É.
na
Ó, eu vou te falar
Luciana
uma coisa.
Gimenez.
Quando eu criei meu perfil muito tempo atrás, eu acho que era Eduardo ou Edu que eu tinha colocado. Talvez eu tinha colocado Edu já. E eu senti um pouco disso, porque eu lembro quando eu troquei para Ed. Eu até fiz um post sobre isso, não tem. Quando eu troquei para Ed, eu comecei a receber muito mais contato. E a Luciana, ela talvez esteja vendo isso atualmente, e eu acho que o motivo é diferente. E eu vou explicar o que que é. Antes, era realmente uma questão de assim. Essa pessoa, não sei nem. Talvez era mais desconhecida, não sei se essa pessoa é daqui, não é, se essa pessoa ela já mora aqui, ou só colocou o perfil que ela tá aqui, mas não tá. Era talvez novidade ter um nome desse, às vezes, enfim, pode gerar um monte de dúvidas que às vezes a não familiaridade trazia talvez uma incerteza. Pode ter alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que muito mais do que isso já caiu no conhecimento comum de muito recrutador fora que está na Irlanda, na Europa, de que o brasileiro precisa de um work permit, precisa de um visto de trabalho. E talvez, você colocando o nome gringo, eles já imaginem que fala assim, ah, uma pessoa daqui. De novo, é um preconceito, é um conceito pré-estabelecido. Não tô falando que tá certo ou tá errado. Mas essa pessoa tem esse preconceito, né? Tá com essa já pré-concepção de que você, por ser uma brasileira, um nome português, precisa de um visto de trabalho, porque precisa de visto de trabalho, vai dar muito trampo e eles não vão atrás. Pode ser isso. Será que é xenofobia? Não sei, espero que não. Se você falou que é muito recrutador entrando em contato, talvez, vale a perguntar. Eu não sei, assim, hoje em dia eu não tenho mais tanto medo de perguntar essas coisas, não. Chegar pro recrutador e falar assim, o que que é? Você entrou em contato comigo agora e talvez não antes. Se for a mesma pessoa, né?
É.
Porque, pelo que você falou, parece que são pessoas que não entravam em contato e agora entram. Não sei. E talvez tirar essa dúvida.
É, e assim, ela deu essa fez esse paralelo também com a busca por acomodação, né? Eu, se eu tivesse que, enfim, imaginar, eu diria que nesse meio no mercado imobiliário, de aluguel de imóveis, eu diria que tem mais xenofobia do que no meio da carreira. Não
Tem,
sei.
e por quê? Eu falei disso já em vários vídeos e falei em publicações e vou repetir de novo. A partir do momento que você mora no exterior, você representa uma nação. Quer queira ou quer não. Por mais que você fale, não, diga pra não quero saber de nada. Você representa uma nação. Não
É.
adianta fugir disso. Você conheceu o seu primeiro amigo gringo que você conheceu lá no Brasil, sei lá, você conheceu um jamaicano que foi super legal. Sua percepção de jamaicano vai mudar por conta de uma pessoa que você conheceu. Não importa quantos milhões de pessoas moram na Jamaica. A pessoa
Sim.
conheceu um brasileiro no, na Irlanda, aquilo é a concepção dela de brasileiros. Ela vai demorar muito tempo para conhecer muito brasileiro, para entender que tem nuances, etc. Assim como você conhece o irlandês, fala, ah, o irlandês é assim. Fala, mas quantos milhões de irlandeses você já conversou? Fala, não, foi com três
Né?
amigos irlandeses. Mas três vão te dar é um sample necessário, assim, que você consegue tirar estatisticamente algum tipo de resultado a partir daí? Ou é um preconceito seu também? Será que você criou uma preconcepção a partir de três pessoas, ou de duas, ou de uma, de que irlandês é? E é muito parecido, tá? E o que quer dizer com isso? É que, infelizmente, tem muito brasileiro que queimou nosso filme com relação de acomodação. Porque abusou de acomodação, mete um monte de gente na casa, ou porque, enfim, já gente que fugiu sem pagar aluguel, ou pegou depósito e deu golpe. Tem de tudo. E aí, pessoas que tiveram essa experiência ruim, pessoas irlandesas ou não, né? Tiveram experiência ruim, vão falar assim: é assim que brasileiro é. Porque os bons brasileiros, os brasileiros que fazem certinho, não se destacam, não aparecem, às vezes não passa batido, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Você representando uma nação e, infelizmente, a nação foi prejudicada por pessoas que fizeram errado por essa nação. E é
É.
foda isso, né?
Antes de levantar, jogar pedras e julgar o julgamento dos outros, ou julgar o preconceito dos outros, eu acho que é importante fazer uma autoavaliação, porque muitas vezes a gente tem preconceitos que a gente não tá consciente deles, sabe? Mas assim, infelizmente é uma questão que é muito pior do que a gente gostaria, muito pior do que deveria ser. Preconceito é uma coisa horrível, julgamentos é uma coisa horrível, mas assim, em vez de devolver com mais julgamento, né? Vamos ver, tipo, o que que a gente pode fazer para mudar esse tipo viés que as pessoas possam ter, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que é voltada mais pro lado do trabalho, é que eu tava aqui pensando, eu falei, olha, se uma empresa olha o meu nome e faz um julgamento a ponto de não querer me chamar pra uma entrevista, eu prefiro não ser uma funcionária dessa empresa, tá? Eu prefiro ter que continuar buscando trabalho por mais tempo do que ser contratada por uma empresa que fez um julgamento ou criou um preconceito em relação a mim por causa do meu nome ou onde eu nasci.
Eu concordo. Hoje em dia, a gente, né, o mercado de trabalho trocou a palavra preconceito por uma coisa que se chama unconscious bias.
Viés, né?
Treinamento, mandatório, é... né, que é assim, um viés inconsciente. Viés inconsciente é preconceito. Talvez...
É, mesma coisa.
Então, é só um termo mais bonito, porque é a mesma coisa. Assim, como evitar preconceito? É. Como evitar uma pré-concepção sobre alguma coisa? Então, o que é um unconscious bias? É um viés que você, teoricamente, não tem ele consciente. Uhum. E aí, é tudo a ver com isso. Desde Sim. o detalhe de você falar assim, pô, o cara, sei lá, o asiático é bom em matemática. O americano é super competitivo, que eu falei disso. É um estereótipo que é um preconceito, né? Um conceito preconcebido. Tem vários americanos que não estão nem aí para competitividade, tem vários asiáticos que são péssimos com matemática e tem vários brasileiros que não sabem sambar. E é isso. Uhum. Essa é a realidade. A gente é muito, muito diverso, a gente é muito multipolaridade, a gente tem muita coisa que acontece na nossa vida e como a gente se engaja com coisas. Talvez tenham coisas que, na sua maioria, são muito parecidas, de formas com que a gente lida com as coisas, porque a gente foi criado em ambientes muito próximos e com, enfim, o mesmo governo, uma mesma moeda, o mesmo problema de clima, de economia, etc. Então tem muita coisa que vai te colocar em, enfim, caixinhas, mas na maioria das vezes a gente acaba adotando isso como o todo, né? Então, enfim, é um assunto intenso, mas a gente tá falando de trabalho, e esse tema é mais delicado. Se você quiser comentar mais, quem, enfim, lida com isso, a gente fez um treinamento aqui, tem gente que reclamou de treinamentos aqui nos Estados Unidos, né, que é um treinamento mandatório de viés incondicional, viés inconsciente.
Inconsciente.
E tem gente que reclamou que o treinamento era enviesado, porque quem criou...
Sério?
Enfim, vai longe isso, vai longe.
Uau.
Aqui existe porque a questão aqui não é nem só com... Não é racial, de idade também, né, claro, mas... Tem também questão com veteranos, com pessoas que foram para a guerra, ex-militares. É muito maior o buraco aqui.
Uhum.
E talvez o que a gente veja na Irlanda. Na Irlanda eu acho que é um pouco mais, mais generalizado, né? Talvez aqui é muito maior assim, as pessoas lutam por muitas coisas há muito tempo aqui. Existem muitas coisas assim, que são tristes de ver e saber, né? Então você tem questão com armas, tem questão com racial, e, enfim, onde a pessoa cresceu e tal, é intenso. Tem um livro, Max, que se chama The Four Agreements, os quatro acordos.
Nossa, eu já ouvi falar tanto desse livro, ele é tão famoso, nunca
li. Exatamente, é do Don Miguel Ruiz, é um mexicano, da cultura dos indígenas mexicanos, né? Mas acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando hoje, e acho que coisa que você pode levar aí para... Se você procurar, jogar no Google, acho que ele vai mostrar imagens, eu não sei se... Talvez mostre em português também. Põe depois resumo do livro que vocês vão entender. Mas são quatro pontos que se fala nesse livro. É um livro antigo, tá? Não é livro novo, não. Mas que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando aqui. Tem a ver com a questão de como você lida com as pessoas. Eu acho que pode ser legal para te ajudar com o networking, tanto pessoal como profissional. Uhum. E os quatro pontos são... A primeira coisa que ele fala é sobre palavras, né? Seja impecável com as suas palavras. E o que isso quer dizer? É você ser íntegro. Falar com integridade. Diga, né? Fala apenas o que você quer falar. Não fica criando historinha, não se meta em fofoca, não se meta em falar mal. Pode ser difícil e doloroso falar mal de alguém, falar mal, né? Dar um feedback negativo para alguma pessoa na frente dela, mas é melhor você fazer isso na frente dela do que por trás dela. Não tem situação Sim. onde você falar mal de alguém por trás, é melhor do que você simplesmente confrontar ela e falar assim, olha, você fez tal coisa, eu não gostei, ou tal coisa você tá fazendo... Uhum. E ser íntegro, tá? Então, esses são os pontos. Eu acho que ele fala também, deixa eu ver aqui. Diga a verdade. E a verdade é assim, às vezes você vai omitir algumas coisas por situações, né? Sei lá, criança, não sei o quê. Mas a questão do feedback, principalmente profissional, se você tem uma situação onde você não tá satisfeito, não tá feliz, não gostou de alguma coisa como ela foi feita, conversa com essa pessoa, vai parecer... pior, mas é muito mais rápido, é como se você estivesse puxando, sabe o band-aid que você põe, daquela dor inicial? Uhum. A depilação a cera. É uma dor inicial, mas passa, e se você guardar aquilo é muito pior. Porque você vai guardar aquilo, vai começar a falar mal por trás, ou você vai tornar o ambiente mais tóxico, porque outras pessoas vão se incentivar, vão ser incentivadas por você a falarem mal também, e levantarem outros
Sim.
problemas, vai ficar um mundo da fofoca. E isso é péssimo. Então, seja impecável com a sua palavra. Segunda coisa, eu falei isso no meu post dos 39 anos, falo de novo aqui. Não leve nada pro lado pessoal. E parece bizarro, né? Porque eu falo ao mesmo tempo, parece contraditório, porque eu falo assim, muitas das decisões de contratação são muito mais emocionais do que racionais, por mais que não pareça. Existe um viés pessoal, existe um viés pessoal para um monte de coisa que você faz na vida.
Sim.
Só que não levar para o pessoal significa outra coisa, que é, na verdade, todo mundo tem uma agenda própria e ninguém tem um interesse tão grande em você quanto você pensa que ela tem. Por exemplo, você, sei lá, soltou um pulo andando na rua e ficou preocupado de que vão pensar de você, ou você tá usando uma camiseta colorida, que você tá meio assim, ai, não sei se vão achar. As pessoas não estão com esse interesse em você do jeito que você acha que elas estão. Elas podem olhar, porque é diferente, mas vão olhar e vai passar. Você tá filmando, andando na rua, mas sabe disso quem faz vídeo, andando, filmando na rua, com o celular, isso aqui. No começo você fica, nossa, o que que vão pensar? Não vão pensar nada. Vão passar e vai
Nada.
durar 3 minutos, 1 minuto, 3 segundos. Acabou. Dura. As pessoas têm outra agenda, que não é a sua. E cada um tem sua própria preocupação, seus próprios interesses, e cada um tem a sua própria, achando, tá achando o mesmo problema. Ah, será que vão achar o quê? Será que se eu passar olhando a pessoa filmando, a pessoa vai achar esquisito? Cruzando para os dois lados. É um negócio assim que não, eu não sei por que as pessoas acham que tem uma preocupação grande, mas não é, tá? Essa primeira coisa é preocupação, a questão do pessoal. Outra coisa, isso aqui é importante também, que é o que os outros dizem e fazem é uma projeção da própria realidade dessas pessoas e dos próprios sonhos dessa pessoa. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, né?
Do que
Porque
fazer.
tem gente que chupa aquela dor para ela. Mas é pensar assim, né? Vamos tentar pegar para o ambiente profissional, principalmente. Às vezes a pessoa, ela criou uma expectativa, seja de você, do trabalho, das coisas, ou uma realidade na cabeça dessa pessoa de como as coisas têm que ser, e isso resulta em ela, às vezes, enfim, criticar o seu trabalho de uma forma que você não gostou. Sua recepção para aquilo também está associada à realidade que você criou no seu mundo. De que, assim, qual que é a percepção que eu tenho dessa pessoa, desse trabalho, e do meu trabalho, de mim, isso aqui. E isso faz você receber a informação do jeito que você fala assim, não, mas a pessoa odiou meu trabalho, ela tá sendo rude comigo. Ou ela, não leve para o pessoal. Principalmente no ambiente de trabalho. No fim das contas, isso aqui é um business, isso aqui é um jogo. É um jogo onde você joga a sua carta, você participa, você ajuda, você entrega e você recebe um dinheirinho, você recebe uma. Enfim, é um trade, assim, é uma troca de
Sim.
moeda. É comercialização isso aqui. Você está dando horas para receber um dinheiro. Puramente, essa é a base disso aqui. Então, por mais que tudo seja maravilhoso, as pessoas sejam incríveis, legais, todo mundo tem sua própria agenda e, no fim das contas, todo mundo está aqui para ou fazer dinheiro ou salvar dinheiro. É um comércio. Isso aqui é um business. Faz sentido?
Total sentido. E serve para tudo na vida, né? Realmente, tudo que você falou até agora serve para tudo na sua vida, assim. Não só para trabalho, não só para pessoal, serve para tudo.
Exato, exato. Número 3, não tire conclusões. Correlacionado também, né? Encontre coragem para fazer as perguntas e expressar o que você realmente quer. Comunique-se com os outros tão claramente quanto possível para evitar mal-entendido, tristeza e drama. Drama é uma palavra muito forte hoje em dia.
Maravilhoso.
Tem um pouco a ver com a primeira e a segunda parte, né? Se você é
Tem.
impecável com a sua palavra e você não levar para o pessoal, é você não tirar conclusões. Mas acho que mais do que não tirar conclusões é assim, não assuma o óbvio. Não assuma que as pessoas saibam o que você quer comunicar, o que você quer fazer e vice-versa, o que você espera delas. Pergunta, tira dúvida, esclarece. Quanto mais clareza você tem no que está fazendo, melhor para todo mundo. Tem gente que fala assim, nossa, quantas vezes aconteceu de gente assim mais júnior no trabalho, que às vezes você passa uma tarefa para a pessoa, você mal explicou a pessoa, não, beleza, beleza, beleza. Só você não entendeu o que eu falei. Porque a pessoa está concordando muito rápido.
Ela tá
E
com
às vezes eu
vergonha,
sei que
né?
tá com vergonha, não quer se passar por não saber, ou de dizer não. E às vezes o que eu falo, nossa, quantas vezes? Fala assim, então, peraí, então o que que você vai fazer agora? Qual vai ser o seu próximo passo? Aí a pessoa travava, que ela não sabia o que tinha que fazer. Falei, então, peraí, deixa eu explicar de novo pra você. E pergunta pra mim se não tá claro. Então, ter clareza, isso é muito importante. Muito
Sim.
importante.
Certo.
Certo? Quatro, faça o seu melhor. Então, assim, o seu melhor vai mudar de momento pra momento, né? Então, assim, o seu melhor de hoje é diferente do seu melhor de amanhã. E ele vai ser diferente também com relação a como você tá com relação a, enfim, a quantidade de informações que você tem, ao nível de confiança que você tem sobre uma situação e tal, mas faça sempre o seu melhor. Essa é a base. Uhum. Em qualquer circunstância, simplesmente faça o melhor e você vai evitar o julgamento, abuso, arrependimento. Isso é uma coisa muito legal, porque talvez tem gente que fala assim, pô, mas será que o funcionário mais esforçado é o melhor? É, e nem sempre, porque pô, às vezes a pessoa se esforçou e não está entregando resultado, e outra entregou o resultado. Mas tem uma questão cultural com isso. A questão da pessoa se esforçar mostra que ela não vai se dar por vencida naquela situação que ela não foi, não entregou o que ela tinha que entregar. Ela fala, como é que eu aprendo isso e faço melhor? Como é que eu aprendo a fazer diferente? Como é que eu aprendo a fazer novo? E etc. Essa atitude, essa vontade de fazer, de você entregar o melhor, não importa o que você está fazendo, muda completamente a percepção das pessoas. E
sim.
A gente talvez tenha um exemplo disso que talvez seja prático agora, que é quando a gente vai fazer conteúdo.
Sim.
Quando eu vou participar, por exemplo, de uma live, eu vou participar de algum conteúdo e mesma coisa para você, seja convidado ou não, seja pago ou não pago, e vou entregar o meu melhor.
Sim.
Pô, tem quantas palestras gratuitas que eu fui, entreguei o meu melhor, entreguei assim tudo que tinha que entregar, e a pessoa falou, cara, isso aqui você podia estar vendendo. Eu falei assim, sim, eu vendo isso, exatamente isso. O que eu entrego no pago é a mesma coisa que eu entrego no gratuito. Eu não entrego diferente, porque um é pago e não é. Porque isso tem a ver com a minha forma de fazer as coisas, de vivenciar as coisas. Eu não vou entregar um medíocre porque, não tem muito interesse aqui. Não, eu vou ser o meu melhor no que eu estou fazendo. No que eu puder fazer de melhor naquele momento, da minha, dado as circunstâncias de tudo, né? Então, de tempo, de saúde, de etc. Eu vou entregar aquilo. E isso é interessantíssimo para tudo que você vai fazer. Eu vejo quantas vezes pessoas que perdem o interesse imediato e não entregam mais ou menos porque assim, isso aqui não é tão importante, isso aqui não é questão da importância, se você vai entregar, entrega bom, um bom trabalho, entrega o melhor que você pode.
É, e eu acho que também tem um lado muito assim, de tipo, quando você sabe que você tá entregando o seu melhor, quando você sabe que você deu o seu melhor, sabe? Você também, você fica, a sua relação com você fica mais fácil. Porque você sabe que você fez o seu melhor, então, assim, você pode, tipo, ficar orgulhoso de você, sabe? Não é aquela coisa de, tipo, de você botar a cabeça no travesseiro e pensar assim, nossa, não fiz tudo que eu podia, ou eu podia, sabe? E também tem que ter cuidado, claro, com a autocrítica, porque muitas vezes a gente tá dando o nosso melhor, mas a gente acaba se comparando, sei lá, com outra pessoa, e aí a gente acha que o nosso melhor não foi bom o suficiente, então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque se você tá dando o seu melhor, se você vê que, tipo, hoje você tá melhor do que você tava ontem, sabe? Que você cresceu, que você melhorou um pouquinho cada dia, isso é o mais importante. Se tem outra pessoa que tá fazendo melhor que você, é outra pessoa, isso aí não tem nada a ver. E se você gostaria de chegar onde aquela pessoa tá, então você vai continuar trabalhando pra melhorar até você chegar naquele lugar onde você gostaria de estar. Mas tomar muito cuidado com comparação também nessa questão de ser o melhor e sempre ter o seu eu de ontem como referência, sabe? Não outras pessoas. Eu acho importante também. Tipo, é falar, não, hoje eu dei o meu melhor e o meu melhor hoje foi melhor do que o meu melhor ontem, sabe?
Isso aí. É, por falar nisso, eu acho que a gente tá entregando o nosso melhor aqui, mas a gente também tem um limite de tempo pra entregar.
Tem. Tem, sim.
Deixa eu lembrar as pessoas de algumas coisas antes de acabar. Porque, enfim, passando bastante coisa aqui, né? Falamos sobre networking, como você fazer umas coisas com CRM, algumas questões aí de como você talvez lidar com situações, enfrentar essa preocupação de, enfim, tô entregando melhor, tô sendo enviesado, existe o preconceito, existe, enfim, várias coisas aqui. Mas se você quiser debater mais disso e conversar mais, tirar mais dúvidas, a gente tem um grupo no WhatsApp, não paga nada, você pode entrar no grupo, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu quero muito, muito, a gente fala sobre as trocas, né? A gente tá servindo aqui vocês. E eu acho que uma coisa que vocês podem fazer de volta, a gente ficar muito feliz, é você comentar, é compartilhar. Então, a nossa moeda de troca, o nosso acordo aqui entre damas e cavaleiros é você compartilhar, comentar, falar, pô, levantar aqui uma bola de uma coisa que você aprendeu, ou que você quer criticar, às vezes você não gostou de alguma coisa, pode comentar também. Ou você quer compartilhar com algum amigo, uma amiga que você fala, pô, essa pessoa vai adorar isso aqui, vai achar legal. A pessoa tá, às vezes, procurando um trabalho, precisa aprender alguma coisa. Manda para essas pessoas, entre no grupo do WhatsApp, comenta lá também, manda suas dúvidas, tira dúvidas das pessoas também. É legal as pessoas que estão também lá ajudando outras. Isso é muito legal.
Sim,
então,
isso é muito legal.
Se você levantar uma dúvida e você souber a resposta, vai lá e, pô, entra pra responder. Vai ser super legal. E acho que é isso, né?
Edu, tem o Só Acaba Quando Termina também, né? Que eu não esqueci. Não sei do pessoal.
Olha, Só Acaba Quando
Dá
Termina.
Dá tempo de contar?
Será que... Só cala quando termina mesmo esse podcast, né? Achando que tava acabando. Olha aí. Você entendeu o espírito do acaba quando termina, que é isso. Por quê que a gente tá falando isso? Porque a gente passou por várias situações, eu e a Leca, principalmente na fase da pandemia, enfim, que era assim, a gente achou que um problema tava sendo resolvido e quando você acha que tá acabando, tá só começando. Então, por exemplo, quando eu fui pegar meu visto aqui pros Estados Unidos, a gente, pô, passou de bom rolê, né? Aplicou, não sei o que lá. Aí, voltou, eles falaram assim, não, você ainda tem que fazer. A gente assim, nossa, aprovaram, né? Pô, tá aprovado, não sei o que, felizaço. Aí chegou uma mensagem, então, agora você tem que agendar uma entrevista onde eles vão decidir se sim ou não. Aí você fala, ai, caralho, só acaba quando termina.
Como assim?
Porque a entrevista ainda vai definir o sim ou não, então esse papel falando que sim não vale de nada. E aí, assim, pra várias coisas, a gente na viagem, quando a gente fazia uma viagem de carro, né, com a camper van, com a Vanderleia, com a Lolo da Noni e tal, todo mundo, e a gente tava assim, no, sei lá, deu certo aqui, achamos um lugar pra ficar, aí de repente você vê que o lugar só pode ficar 2 horas, porque senão você vai ser multado, sei lá, você fala, tem que achar outro lugar. Então, assim, o só acaba quando termina, virou o mote, assim, pra tudo, tudo que a gente tava fazendo, você achava que tava acabando e ainda não acabou. É a mesma coisa, assim, né, também, questão de casa, que eu falei, puta, acho que achei a casa. Aí, de repente, os caras falam assim, não, mas você tem que, como você não tá com credit score, não tem um histórico de crédito, você tem que pagar aqui esse valor aqui a mais, não sei o quê. Aí, porra, só acaba quando termina. Vamos achar outro lugar. Então, só acaba quando termina é basicamente o nosso lema de, assim, só acaba quando termina. O podcast foi exatamente isso. Eu achei que tava acabando. É isso aí, é isso aí.
Maravilhoso.
É bom lembrado. Enfim, digam pra mim sua história também de quando acaba quando termina, porque eu tô interessado.
Quem nunca, né?
Quem nunca. É uma filosofia de vida, até porque a gente faz as coisas muito last minute aqui, de sem planejar, e por isso que a gente não sabe que isso acaba quando termina. A gente acha que não acabou, mas pra quem já fez o planejamento já sabe que tinha acabado. Ou não.
Maravilhoso.
Mas é, gente, a gente se vê então em alguns dias, talvez, próxima semana. Fique com Deus.
Uhum.
Tchau.
Tchau.